Hoje é terça-feira, né? Então damos bom dia também ao deputado Vilmar Zanquim, que conversa um pouco com a gente hoje. Bom dia, deputado.
Bom dia, Taliane. Bom dia, Ana Lúcia.
Bom dia.
Bom retorno para Ana Lúcia.
Obrigada. Muito obrigada.
E quero já deixar um abraço aí para todos os amigos de Marau, a todos que estão acompanhando o programa de vocês. É uma alegria enorme estar novamente falando com o Marau e a região através da tua rádio e através do programa.
Bom, deputado, tivemos aí na sexta-feira, né, um evento aqui em Marau, o Marau Emprega, que foi realizado também como uma feira de empregos, mas sei que você pode nos falar sobre essa questão de empregos de forma mais geral, né, aqui em Marau, também sobre o Rio Grande do Sul e até sobre o Brasil.
Olha, Taliane, pegando esse gancho desse belíssimo programa aí que aconteceu na sexta-feira, dia 1º, esta iniciativa do Marau Emprega Marau, eu estava olhando os números, né, divulgados pelo CAGED dos empregos no Brasil. E nós tivemos, no primeiro bimestre deste ano, no país, a criação de quase 480 mil novos empregos, empregos formais. Isso é um número menor em se comparando com o mesmo período de 2021, né, do ano passado. No entanto, para uma fase pós-pandemia, nós temos é que comemorar, né, porque quase 500 mil novos empregos formais é um baita número no Brasil. Não é diferente aqui no Rio Grande do Sul, que tivemos só em janeiro a criação de mais de 17 mil empregos formais só no nosso estado. E os setores que mais têm criado vagas é de serviços, né? E também da construção civil, a indústria, a agricultura vem em terceiro lugar. No país como um todo, a região que ficou em segundo lugar na criação de novos empregos é a nossa, a região sul. O que é muito bom, porque todos estão numa expectativa enorme em relação ao que vai ocorrer nesse período aqui no pós-pandemia, retomada da atividade econômica, etc. Então, nós temos é que comemorar a criação de quase 480 mil novos empregos formais nos dois primeiros meses deste ano. E em janeiro, no nosso estado, mais de 17 mil novos empregos com carteira assinada. E aí, nessa esteira, né, eu faço aqui um registro cumprimentando a Secretaria do Desenvolvimento Econômico de Marau, né, na pessoa da secretária Carol, e da Secretaria do Desenvolvimento Social, do Paulo, né, que coordena essa secretaria tão importante, que foram junto com outros parceiros, aí o Cine, a Associação Comercial Industrial, organizadores, né, do Emprega Marau, onde mais de 300 vagas foram oferecidas, né, em diversos setores de trabalho aí no nosso município. Então, está de parabéns à prefeitura, essas instituições, né, o prefeito Iura aí que viabiliza, né, e proporciona essas parcerias importantes. Também teve o programa Qualifica Jovem, né, que oferece cursos preparatórios aí para que a nossa gurizada possa entrar no mercado de trabalho com qualificação, que é muito importante. Sei das parcerias, os termos de cooperação que foram feitos aí com diversas instituições. Então, além de uma iniciativa interessantíssima, né, que foi assinado um acordo de cooperação entre a Prefeitura e a Metasa para atender as pessoas com deficiência. Então, está de parabéns, Marau, né, a todos os parceiros aí que promoveram esta bela iniciativa do Emprega Marau, agora no começo do mês, e tem como objetivo proporcionar para comunidade, né, as vagas que estão à disposição para as pessoas, né, poderem trabalhar, e principalmente para qualificação de mão de obra para o mercado de trabalho. Porque hoje, você sabe, né, Ana Lúcia e Italiani, vocês sabem que é preciso não apenas vontade, né, disponibilidade de trabalhar, mas o mercado está exigindo mão de obra qualificada e mais qualificadíssima. Você não basta ser bom numa determinada atividade, tem que ser o melhor, porque senão tem outros concorrentes que podem tomar a tua vaga de trabalho. Então, parabéns para Amaral por esta bela iniciativa, que outras edições possam ocorrer, né? E comemorando esses números no Brasil e no Estado das vagas, né, formais criadas no mercado de trabalho, esperando que esta retomada da economia, apesar de todos os problemas que estamos vivendo ainda agora com guerra, né, tantas consequências, inclusive para nós aqui, vindo lá da Rússia, da Ucrânia, né, aquele absurdo que está ocorrendo, essa insanidade, né, de duas nações, né, a Rússia invadindo, né, um país e tentando à força dominar um povo, né, isso traz consequências para a economia do mundo, né, isso é inaceitável que pessoas estejam perdendo vidas, né, por conta da ganância de quem detém o poder e quer mais poder. Então, apesar de tudo isso, nós ainda temos aqui que comemorar esses números que foram divulgados pelo CAGED, né, e esta iniciativa que é um exemplo aí em Marau e que eu faço questão de parabenizar e de registrar no meu comentário de hoje.
Deputado, falando ainda aqui de Marau, a gente também está vivenciando nesse período as obras de revitalização da Avenida Júlio Borella. A gente pode dizer que é a avenida principal aqui da nossa cidade, num trabalho que iniciou lá ainda quando o deputado era o prefeito aqui do nosso município, uma sequência de quadras que vem sendo revitalizada já há todos esses anos. O que pode também nos falar a respeito disso?
Olha, Ana Lúcia, eu estava em casa esse fim de semana, né, e passei ali pela avenida e recordei, porque nós começamos a mexer na avenida, foi em janeiro de 2012, e começamos ali pelaquela quadra do Banrisul. E havia até uma certa apreensão, porque nós também não sabíamos se daria certo aquele nosso projeto, que era inovador, arrojado, eu até diria, audacioso, né? Porque junto com a prefeitura tinha outros parceiros aí, principalmente a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Marau, que assinava o projeto, mas era algo que não se percebia em outras cidades, com exceção de Gramado, que foi de lá que nós buscamos essa ideia de colocar, né, para baixo do solo toda a fiação elétrica e tal. E depois deu certo aquelas quatro primeiras quadras. Tu te lembra bem, né, Ana Lúcia?
Lembro, sim.
E nós ficamos nove meses com a avenida aí em obras, trancada e tal. E depois, com o Iura, agora teve a sequência, a conclusão das demais quadras na parte norte. E agora, na parte sul, porque o projeto todo, de fato, é contemplar toda a Avenida Júlio Borella, desde o Trevo Sul, né? E no projeto original vai até lá na Rua José Fuga. E então foi dado sequência agora no primeiro período do Iura, agora ele coloca aí mais duas quadras, né, ali do Iesta, e tem recursos que nós auxiliamos aqui na intermediação do Estado, 1.600.000 dentro do Pavimenta, que vai permitir a revitalização, então, desde o Trevo Sul até aqui na entrada, né, na rótula ali do posto, que vai permitir, então, toda uma revitalização quase que se concluindo a parte sul da Avenida Júlio Borella, a revitalização. Vai faltar depois aí uma, duas quadras, eu acho, para completar toda ela. Então, eu fico muito contente porque não tenho dúvida nenhuma que, para Amaral, a revitalização da Avenida Júlio Borella, naquela época, como anteriormente foi a revitalização da praça, a Casa da Cultura, né, a construção, a colocação de uma nova estrutura ali do cemitério também, da capela, colocou Amaral num patamar que certamente outros municípios vieram buscar o exemplo da nossa cidade e elevou a condição de Amaral como um município de referência na região. E não falo apenas nessas obras, né, que são visíveis, que as pessoas enxergam e que mexem com o coração da cidade, como a avenida principal, mas toda a padronização dos prédios públicos, né, colocando-se um padrão de qualidade nas escolas, né, tanto as escolas de educação infantil como a do ensino fundamental, os postos de saúde, né. Enfim, eu fico muito contente em perceber que Amaral alcançou um patamar e que hoje a população se sente partícipe, né, de todos esses avanços, essas melhorias, esses progressos, e que o próprio povo não aceita qualquer tipo de retrocesso no sentido de diminuir a qualidade dos investimentos e o padrão das obras públicas que são de responsabilidade do poder público municipal. Então, está de parabéns a administração municipal, o Iura, o Rui, que coordenam, né, toda essa parte dos investimentos do município, que batem o martelo aí, né, nas decisões para os investimentos, né, as secretarias todas envolvidas, tem aí o secretário Vilmo, que cuida dessa parte de obras, tem o Silvio, que é da parte do planejamento, e não é apenas na questão das obras, né? Tem o interior com o Alberto. Então, eu fico muito feliz porque vejo Amaral crescendo, se desenvolvendo, avançando, melhorando os indicadores, né, em todas as análises que a gente faz, tanto no aspecto social, econômico. Amaral está indo para frente. E agora, dando sequência, então, nesse investimento importante, né, nessa principal via pública do nosso município, que continua sendo uma referência em termos de investimentos e também de melhoria do visual, né, do aspecto de acolhimento das pessoas, não apenas os marauenses, mas quem vem de fora. Fico muito contente porque aquilo que algumas entidades lá no passado e conosco, na administração municipal, foi pensado, né, foi projetado, né, isso faz uma década, ainda continua produzindo resultados, ainda continua dando, então, passos para frente, no sentido de que Amaral continue cada vez mais sendo um município modelo e referência na região e no próprio estado.
Muito bem, e falando um pouquinho sobre esse ano, né, que é um ano eleitoral, ele acaba provocando, de certa forma, algumas mudanças, tanto para o setor executivo quanto para o legislativo. Mudanças que a gente já tem acompanhado, né, deputado, tanto novos nomes nas secretarias do Estado e também algumas mudanças de partido por parte dos deputados estaduais.
Pois é, você sabe que, Taliana, nós estamos numa fase de articulação e definição das eleições desse ano, né? Eleição tanto para presidente da República, governador, e tanto para o Legislativo, Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas dos Estados. E aqui nós tivemos a troca de 11 secretários de Estados, né, que saíram para poderem ter condições de concorrer na eleição desse ano. Mas o que eu gostaria de tocar um pouco é a mudança dos partidos dentro da janela partidária, E isso, inclusive, está na imprensa, e eu concordo, né, hoje, inclusive em manchetes, que escancara a fragilidade do sistema partidário brasileiro. Porque em Brasília, dos 513 deputados, 123 deputados trocaram de partidos. De 513, 123 trocaram de partido. E aqui na Assembleia, dos 55, 12 deputados trocaram de partidos. Então vejo que não há muito compromisso hoje, né? Isso todos já perceberam e nós cansamos já de falar. Não há muito compromisso hoje com ideologia, né, com programa partidário, com partidos políticos, com a representação que o eleitor, né, delegou para um representante ou para um governante, né. Aqui, o que nós percebemos hoje no Brasil, de forma muito cristalina, né, é um olhar meramente interesseiro, né, naquilo que é bom para mim, aquilo que é bom para o sujeito, ele simplesmente pode trocar de partido, né, uma hora está num partido, outra hora está indo para o outro, e às vezes alguns até com programas partidários não muito similares, para não dizer até em alguns casos antagônicos, né. Então isso a gente até lamenta, né, que tenhamos tido uma troca tão expressiva de políticos, né, de parlamentares saindo de um partido e indo para o outro. Eu até fico imaginando o eleitor que votou num cara desses que trocou de partido, se ele está, como é que ele está se sentindo, né? Se o que você votou trocou de partido, se houve um respeito à vontade popular, né, de quem foi eleito, né, com base em ideias, com base num programa de governo, né, numa esperança que o eleitor depositou no candidato, que depois simplesmente trocou de lado. Então, nós temos sim a que discutir no Brasil o nosso sistema partidário, né? O número de partidos, nós temos mais de 35 partidos no Brasil, tem 30 outros que têm protocolo, né, já feito no Tribunal de Superior Eleitoral para criar novas agremiações. Quer dizer, é um absurdo no Brasil ter tantos partidos políticos, né? E aqui está comprovado pelo número de trocas de deputados que não há muito compromisso com, às vezes, com o eleitor, né? Há um compromisso com consigo mesmo, né? Com o próprio parlamentar, olhando onde é que é melhor para ele se reeleger. Então, é hora de nós discutirmos de forma muito profunda, muito séria, a questão do sistema partidário brasileiro, reduzindo o número de partidos. Não é possível que a gente tenha e conviva com 35 partidos, porque nós não temos 35 ideologias partidárias no Brasil. Então, nós temos que fazer também essa reflexão, agora que fechou a janela partidária, né, porque é um absurdo o número de trocas de partidos que teve nesse ano de 2022, e o eleitor também fazer uma avaliação em quem ele votou e depois trocou de partido. É muito importante.
Tá certo. Deputado Zanquim, nós estamos em obras ainda aqui na emissora, por isso também esse barulho ao fundo. Agora 28 para as 9, 18 graus. Deputado, a gente lhe agradece mais uma vez pela sua participação aqui no programa Conectado. Muito obrigada, uma boa semana e até nosso próximo encontro.
Muito obrigado, Ana Lúcia. Um abraço aí para ti, para a Taliane, para todos os amigos de Marau que sempre estão ouvindo o programa. Eu, fim de semana, Ana Lúcia, andei pela cidade e várias pessoas me disseram, olha, Zanquim, eu te escuto sempre nas terças-feiras lá na rádio, né? Então, essa é a prova de que também tem muita audiência e a gente vai ficando próximos, né? Sempre através também dos microfones aí da rádio. Então, muito obrigado, Ana Lúcia.